Eu sou a Joana Foujo Ferreira, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta, e hoje no Pausa Psi relembro um texto que escrevi em 2011 sobre a gestão das emoções, baseado num livro de que gosto muito, que é o Working with Emotions in Psychotherapy. Problemas na gestão das emoções são uma causa frequente da procura de acompanhamento psicológico. Muitas vezes procuramos ajuda porque nos sentimos a sucumbir à tristeza, ou porque não controlamos a nossa zanga, ou porque não conseguimos sentir alegria e entusiasmo pela vida, entre outros problemas de foro emocional. Tendencialmente, dicotomizamos as emoções em dois tipos: as agradáveis, como a alegria, o entusiasmo, o amor, e as desagradáveis, como a tristeza, a zanga, o medo, a vergonha. As primeiras são, regra geral, socialmente aceites e incentivadas. As desagradáveis, pelo contrário, são geralmente temidas e vistas como algo a esconder, frequentemente até de nós próprios. Pode parecer estranho, mas mesmo as emoções desagradáveis têm um papel fulcral na nossa vida. As emoções não são boas nem más, não são positivas nem negativas. Podem ser umas mais agradáveis e outras mais desagradáveis, mas são todas fundamentalmente adaptativas, o que significa que nos orientam para a sobrevivência. De certa forma, o que as emoções fazem é regular a nossa atenção. Monitorizam o ambiente para situações de relevância adaptativa e alertam-nos para essas situações. Apesar de todas as emoções nos orientarem para a sobrevivência, têm funções diferentes umas das outras. As emoções desagradáveis protegem-nos do perigo e orientam-nos para objetivos e para ações específicos. As emoções agradáveis motivam-nos para explorar o mundo que nos rodeia de forma proativa e restituem o equilíbrio depois de experiências emocionais desagradáveis. Dou alguns exemplos. A zanga e o medo alertam-nos para o perigo. A compaixão permite-nos responder à dor dos outros. A tristeza e o amor aproximam-nos das pessoas. A vergonha e a culpa avisam-nos para a possibilidade da exclusão do grupo. E a alegria engrandece a vida e promove a busca de felicidade. As emoções são extremamente ricas. Têm uma componente informativa ou autorreguladora, uma componente comunicacional e uma componente motivacional e de ação. Na componente informativa, autorreguladora, as emoções informam-nos dos nossos estados internos e motivam-nos para responder às nossas necessidades no momento. Na componente comunicacional, as emoções informam os outros de como nos sentimos e incitam a que reajam conforme as emoções que presentem em nós. As emoções são as estruturas que guiam as nossas vidas, especialmente nas relações com os outros. Na componente motivacional e de ação, as emoções estabelecem objetivos prioritários e organizam-nos para ações específicas. Por exemplo, o medo, ao alertar-nos para o perigo, estabelece o objetivo de escapar e orienta-nos para a ação de fugir. A zanga, ao sinalizar perigo à minha dignidade ou ao meu crescimento, ou ao sinalizar uma injustiça, estabelece o objetivo de ultrapassar obstáculos, corrigir a situação ou prevenir que se repita e orienta-nos para o ataque. A alegria, por sua vez, orienta-nos para nos abrirmos ao exterior e aproximarmos-nos dos outros. As emoções determinam ainda a nossa interpretação dos acontecimentos. De certa forma, precedem a razão. A emoção sinaliza o perigo. A razão dá sentido à experiência. A emoção estabelece os objetivos. A razão ajuda a atingi-los. Mas ambas estão profundamente interligadas. Sem a emoção, a nossa razão não sabe sobre o que atuar. E sem a razão, a nossa emoção fica perdida ou descontrolada, não sabe como atuar. Quando é que as emoções podem ser problemáticas? As emoções estão presentes nas nossas vidas desde muito cedo, antes mesmo de conseguirmos pensar ou raciocinar. Têm um papel muito importante na nossa aprendizagem e uma influência profunda na nossa experiência, no nosso comportamento e na forma como interagimos com os outros. Ao longo do nosso desenvolvimento, vamos sendo expostos a situações que desencadeiam determinadas emoções. O registro destas nossas experiências subjetivas, repletas de carga afetiva, constitui os nossos esquemas emocionais, a forma como nos vemos a nós próprios, ao mundo e aos outros, e as nossas tendências de ação. Por sua vez, os nossos esquemas emocionais influenciam de forma automática o significado que atribuímos às situações com que nos deparamos no presente e determinam as nossas respostas emocionais e cognitivas conscientes. Assim, se formos expostos de forma prolongada ou repetitiva a situações que desencadeiam, por exemplo, emoções de vergonha, especialmente na infância, tendemos mesmo em adultos a estar particularmente alerta para situações em que somos humilhados ou nos sentimos desadequados. e aprendemos também que o mundo é um lugar onde as pessoas nos humilham ou com o qual não temos competência para lidar. De certa forma, a emoção de vergonha, que foi uma reação adequada às situações de humilhação ou descrédito vividas no passado, poderá ter deixado de ser adequada no presente, mas como ficou tão enraizada, continua a orientar a nossa atenção e a nossa ação. Este mesmo exemplo pode ir mais longe. Se uma das estratégias que tivermos desenvolvido para lidar com a vergonha for zangarmos, ao estarmos muito sensíveis a sinais de humilhação e descrédito, podemos facilmente ativar esta última emoção, a zanga, numa situação em que antecipamos, por vezes erradamente, que vamos ser humilhados ou desacreditados. Em consequência, os outros poderão sentir-se injustiçados e poderão atacar-nos de volta ou evitar relacionar-se connosco, o que mantém ou piora o problema inicial. Por outro lado, se este comportamento compensatório de zanga face à possibilidade de sermos humilhados for frequente, poderemos deixar de nos aperceber da emoção primária que está na base desta reação, a vergonha. E ao deixar de estar em contacto com a experiência primária, podemos sentir um certo alívio, mas criamos em contrapartida os tais problemas potencialmente mais complexos, que dificultam a resolução da questão de base. Quais são as soluções? A resposta é a regulação emocional. O importante ou desejável não é anular os nossos sentimentos negativos ou deixar de ter sentimentos de todo, mas poder regulá-los, de forma a sermos nós a controlá-los a eles e não eles a controlarmos a nós. A regulação das emoções tem dois componentes. Por um lado, é importante regular a experiência emocional e, por outro, é importante regular a expressão emocional. E é importante, de facto, distingui-los. Experienciar uma emoção não implica necessariamente agi-la, e a expressá-la não tem de ser feita de uma forma dura e inapropriada. Na regulação da experiência emocional, é importante permitirmos aceder às nossas emoções, entrarmos em contacto com elas, para as podermos simbolizar, dar-lhes um significado coerente, e integrá-las na nossa visão de nós próprios, reconhecermos que elas fazem parte de nós. No que toca à regulação da expressão emocional, ao expressar aos outros as nossas emoções, é importante gerir quando o fazer. Nem sempre os outros estão disponíveis ou nós estamos preparados. E gerir com quanto controlo da nossa parte. Se me controlo demasiado e não expresso de todo o que sinto, fico com as minhas emoções entaladas e não dou a possibilidade ao outro de vir ao encontro das minhas necessidades. Se não controlo de todo a expressão das minhas emoções, dificilmente reparo nos sinais do outro de que não está no momento disponível e corro o risco de o sobrecarregar e afastá-lo. Este trabalho de regulação emocional não é fácil sozinho. Poderá facilitar muito este processo poder inicialmente experienciar e expressar as suas emoções mais dolorosas no seio de um ambiente seguro e aceitante. Recorra, caso perceba que pode precisar. E obrigada por me acompanhar nesta pausa psíquica.